国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos às notícias principais de hoje. Xi Jinping conversa por telefone com Trump.
Li Keqiang se reúne com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.
Chanceler do G20 discutem com representantes de 5 países do Oriente Médio sobre solução pacífica da questão síria.
O presidente chinês Xi Jinping conversou por telefone na manhã desta quarta-feira com o presidente norte-americano Donald Trump. Xi Jinping reiterou ser um grande prazer conversar com o presidente Trump. No recente encontro em Mar-a-Lago, na Flórida, foram alcançados importantes resultados, positivamente avaliados pelo povo chinês e pela comunidade internacional. Xi Jinping agradeceu ao presidente Trump pela calorosa recepção e pelo arranjo bem organizado. Na próxima etapa, os dois lados devem promover a prática do Plano de 100 Dias sobre a cooperação econômica. Faz parte do plano aprofundar o intercâmbio e a cooperação nos setores militar, espaço cibernético e cultura, além de reforçar a comunicação e a coordenação regional e internacional. O objetivo é obter mais resultados e injetar nova energia ao desenvolvimento das relações bilaterais. Trump, por sua vez, disse ter ficado contente por receber o presidente Xi Jinping nos Estados Unidos e realizar um encontro de chefes de Estado, classificado por ele como bem-sucedido. É muito importante a comunicação estreita entre dois chefes de Estado, disse. Trump manifestou concordar com uma maior cooperação pragmática entre os dois países e disse estar disposto a visitar a China. Os dois chefes de Estado conversaram sobre a situação na Península Coreana e a questão da Síria. Ambos concordaram em manter uma comunicação estreita.
O premier chinês Li Keqiang se reuniu na tarde desta quarta-feira no Grande Palácio do Povo em Beijing com seu colega de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que está em visita oficial à China. Li Keqiang afirmou que a concretização das relações entre a China e São Tomé e Príncipe corresponde ao interesse do povo e à tendência do desenvolvimento. A China tem insistido na igualdade de todos os países e tem respeitado os seus interesses. O país pretende elevar, junto com São Tomé e Príncipe, a confiança política recíproca, promover a cooperação pragmática e ampliar o intercâmbio cultural para que seja aberta uma nova página do relacionamento e da cooperação dos dois lados. Por sua vez, Patrice Trovoada afirmou que São Tomé e Príncipe vai seguir fortemente a política de uma só China e respeitar a soberania e a preocupação central da China, além de fortalecer a confiança política mútua. O país tem grande confiança nas perspectivas de desenvolvimento das relações bilaterais e espera que a China possa compartilhar as suas boas experiências. Trovoada ressaltou que São Tomé e Príncipe quer desenvolver vantagens próprias para criar boas condições às empresas chinesas que investem no país.
O representante especial da China para os assuntos da Península Coreana, Wu Dawei, se reuniu no dia 10 em Seul com o chanceler da Coreia do Sul, Yoon Byung-sun, para trocar opiniões sobre as relações bilaterais e a promoção da desnuclearização da península. Na ocasião, Wu Dawei reiterou a posição do governo chinês na defesa da estabilidade regional e na solução pacífica da questão nuclear. Ele também expressou forte oposição contra a instalação do sistema antimíssil THAAD na Coreia do Sul. O porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kan, declarou hoje a jornalistas que a situação da Península Coreana está complicada e sensível. Qualquer ação provocativa poderá agravar a tensão da região, o que seria perigoso e irresponsável. As diversas partes envolvidas devem manter a calma e procurar uma solução adequada através do diálogo, acrescentou Lu Kan.
O porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kan disse nesta quarta-feira que são falsas as declarações do Dalai Lama quanto às questões de reencarnação e do Tibete. Dalai Lama deu as declarações durante a visita às regiões em disputa na fronteira entre a China e a Índia. Segundo Lu Kang, a viagem de Dalai Lama à Índia não foi uma atividade religiosa. O ato do governo indiano violou sua promessa na questão do Tibete, que impedirá a solução adequada da disputa territorial entre os dois países. As questões da fronteira e do Tibete são uma base política para as relações sino-indianas. O governo chinês espera que as autoridades da Índia suspendam as ações provocativas e considerem mais os interesses dos povos.
Dados divulgados pela Administração Estatal de Estatísticas da China mostram que o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, aumentou 0,9% em março, enquanto o Índice de Preços ao Produtor, o IPP, registrou um crescimento de 7,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. A taxa é um pouco menor que a de 7,8% registrada em fevereiro, que marcou o maior nível desde 2008. Os especialistas analisam que o IPC vai se manter estável nos próximos meses. A previsão é que o índice fique abaixo de 3%, com baixa pressão da inflação. O IPP entrou em uma fase de desaceleração.
Os chanceleres do grupo dos sete realizaram ontem em Lucca, na Itália, uma reunião a portas fechadas com os representantes diplomáticos da Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Qatar, para discutir conjuntamente uma solução pacífica para a questão síria. Em coletiva à imprensa realizada após a reunião, o chanceler italiano Angelino Alfano disse que a reunião foi muito frutífera. Ele afirmou que uma solução política é o único caminho para resolver a crise síria. Além disso, no processo de transição política no país, a Rússia deve ser envolvida e não isolada. Em relação a esse ponto, a opinião das partes envolvidas foi unânime.
O presidente russo, Vladimir Putin, disse ontem que os Estados Unidos estão se preparando para atacar Damasco como forma de provocação à Rússia. Como resposta, Putin informou que apresentou um pedido ao Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas para investigar o ataque com armas químicas na Síria. Segundo as informações do site do Palácio do Kremlin, no encontro com o presidente italiano, Sergio Mattarella, que está em visita ao país, Vladimir Putin afirmou que a Rússia está disposta a ser paciente. Ele disse esperar uma relação russo-americana mais positiva no futuro.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou ontem em uma entrevista coletiva que os bombardeios ao exército governamental sírio na semana passada não significam que o alvo militar dos Estados Unidos no país tenha mudado. Mattis afirmou que a prioridade das Forças Armadas dos Estados Unidos na Síria continua sendo a eliminação do Estado Islâmico. Segundo Mattis, os bombardeios contra o exército governamental sírio foram uma resposta ao ataque por arma química no país. Ele disse que as operações militares dos Estados Unidos continuarão seguindo o plano original.
Autoridades iraquianas afirmaram ontem que, após mais de 2 anos de luta, as forças governamentais recuperaram a maioria dos territórios iraquianos ocupados pela organização extremista Estado Islâmico. A presença do grupo foi minimizada no Iraque. Até o final de março de 2017, a área do território iraquiano sob controle do Estado Islâmico foi reduzida para 6,8%. Em 2014, esse número era de 40%, declarou o porta-voz do Comando de Operações Conjuntas do Iraque.
O canal televisivo do Iran Press TV informou nesta terça-feira que, apesar de as relações entre o Irã e a União Europeia terem melhorado após o fechamento do acordo nuclear iraniano, o bloco prorrogou as sanções contra o país por violar os direitos humanos. Em uma nota, a UE confirmou a prorrogação das sanções por um ano, esclarecendo que até o dia 14 de abril de 2018, as medidas do congelamento de ativos e a proibição de viagens continuam a ser aplicadas a 82 indivíduos e a uma pessoa jurídica. Além disso, os países do bloco são proibidos de exportar certos equipamentos para o Irã.
O advogado de defesa do principal suspeito do atentado terrorista ocorrido em Estocolmo, John Eriksson, disse no dia 11 de abril, em uma audiência no Tribunal Distrital de Estocolmo, que seu cliente se declarou culpado. John Eriksson confirmou seu nome no tribunal, que tomou uma decisão sobre sua prisão. O gabinete do procurador-geral declarou que outro homem preso no dia 9 deixará de ser considerado suspeito.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Os países do BASIC realizaram nos dias 10 e 11 em Pequim a sua 24ª reunião ministerial sobre mudanças climáticas. Ministros dos quatro países lançaram no fim do encontro uma declaração conjunta se comprometendo a apoiar firmemente o Acordo de Paris para garantir um melhor futuro para as próximas gerações. O BASIC é um bloco firmado por quatro países recentemente industrializados, Brasil, África do Sul, Índia e China, constituído por acordo firmado em 28 de novembro de 2009. Desde sua criação, o BASIC vem desempenhando importantes papéis na promoção do processo multilateral para enfrentar as mudanças climáticas, assim como na defesa da União e dos interesses dos países em desenvolvimento. No encontro de Beijing, os participantes disseram que vão aplicar eficazmente a Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Na coletiva de imprensa, o representante especial da China para os assuntos das mudanças climáticas, Xie Zhenhua, falou sobre as metas do seu país. A China vai continuar tomando medidas para enfrentar as mudanças climáticas e assumirá totalmente seus deveres. No 13º plano quinquenal, a China adotou as metas de 2020 como metas vinculativas e fez disposições constrangentes. Acreditamos que até 2020 a China vai realizar ou superar os compromissos já firmados. A vice-ministra sul-africana para o meio ambiente, Barbara Thompson, exortou os países desenvolvidos a cumprirem suas promessas para oferecer mais apoio aos países em desenvolvimento.
It is our hope that the developed countries.
Esperamos que os países desenvolvidos possam concretizar a promessa de oferecer anualmente 100 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento. Sabemos que, sob o atual ambiente político internacional, o Acordo de Paris é o melhor resultado alcançado com os esforços de todas as partes envolvidas. O acordo nos garante um mecanismo completo e equilibrado para evitar riscos.
Sobre a possível mudança da atitude do governo norte-americano quanto às mudanças climáticas, Xie Zhenhua afirmou que os países do BASIC realizaram debates profundos sobre a atual situação internacional. Todos consideram que o processo para enfrentar as mudanças climáticas é irreversível e não pode ser adiado. Ministros dos quatro países do BASIC estão juntos aqui para lançar um forte sinal político de que devemos insistir nesse processo, cumprir nossas promessas e fazer nossas contribuições. O entusiasmo dos países do BASIC para esta questão não diminuiu e acreditamos que o dos outros países também não.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje o nosso convidado é de Minas Gerais, Luiz Henrique Rodrigues, que é professor de capoeira na China, está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, Rafael. E aí, tudo bem com você?
Tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite e participar do nosso programa.
Obrigado pelo convite também.
Luiz, me explica uma coisa. Você está há quanto tempo aqui na China?
Bom, agora faz 8 meses. Eu vim para cá para poder estudar o idioma, através da minha namorada, claro, né, que é chinesa também. Está aqui procurando aqui um pouquinho mais da vivência do idioma, porque já comecei a estudar antes, só que para eu poder aprender mais rápido, eu preciso, né, ter uma vivência maior. Então eu vim para cá.
E você está fazendo aula de chinês aqui?
Isso, fazendo aula na Universidade Chuanmei Tashue.
Ah, legal. Daqui quanto tempo já vai estar arriscando sair viajando pela China sozinho falando chinês?
Bom, eu acredito até que em junho ou julho, mais ou menos, eu posso estar falando bem o idioma, com esse ambiente propício aí para poder estar desenvolvendo mais rápido. Eu acredito que até em junho ou julho, no máximo, eu consigo estar fluente na língua, ou pelo menos um pouco melhor.
Maravilha, Luiz. No Brasil, você é natural de Belo Horizonte?
Isso, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E como é que está sendo sua adaptação com a comida chinesa aqui? A gente sabe que Minas Gerais tem uma das culinárias mais ricas e mais apreciadas do Brasil. Como é que você está se relacionando com a culinária chinesa?
Bom, de verdade, eu não estou gostando muito, não, porque eu não gosto muito de sopa, né? E eu gosto mais de feijão, arroz, e para mim comer macarrão é sacanagem.
Tem muita sopa aqui na China.
É, o que mais tem é sopa, né? Aí, mas tirando isso aí, o paoza, o chaoza, essas outras coisas assim, eu até gosto, mas o problema é a sopa e a pimenta, né? Não é muito natural lá de Minas, não, mas para lá da Bahia.
E o pão de queijo, como é que você está fazendo para resolver essa saudade agora?
Bom, pão de queijo até hoje eu estou na saudade, cara. Tem 8 meses que eu não como nenhum. Estou esperando aí ver aí se alguém consegue um lugar para comprar o polvilho, um queijo bom para a gente poder fazer aí.
Aqui tem, pela internet é possível comprar algum polvilho, algum queijo. Não vai ficar igual do Brasil, mas fica muito parecido.
É, me falaram que no Taobao tem, mas até hoje eu não arrisquei comprar. Até mesmo porque ainda não sei ler, também não sei preencher o meu endereço, então eu não arrisquei comprar ainda não. Mas os amigos aí já me falaram que tem mesmo.
Tá certo, Luiz. Agora, você veio para cá, você é professor de capoeira.
Isso, sou professor de capoeira, estou dando aula de capoeira nas academias aqui. Inclusive, já tem até grupos aqui de capoeira. Tem um mestre que está em Dália, do grupo Jacarandaí, se eu não me engano.
Olha que interessante.
E tem um outro grupo também aqui do Mandinga. Tem até uma filial aqui em Beijing e em Xangai também.
Para a gente explicar para os nossos ouvintes lusófonos de outros países, os europeus de Portugal, da África, Moçambique, Cabo Verde e Angola, qual a origem da capoeira?
Bom, a capoeira originou-se diretamente pelos escravos que vieram da África, né? Com a ânsia de se libertar aí da escravidão, eles começaram a praticar capoeira em forma de dança dentro das senzalas para poder ludibriar o feitor e depois, mais à frente, usar como arma para poder se libertar. E o nome capoeira se originou porque quando os negros fugiam, eles vinham para um lado que tem muito mato e o mato ralo se chama capoeira. E daí se originou o nome capoeira.
Exato. Então é por isso que é uma mistura de dança com luta.
Isso. A ginga, no caso, que é a dança, ela é mais para poder enganar, né, os capitão do mato e as pessoas que ficavam olhando para não alertar muito o feitor e depois eles não vierem a proibir a prática, o que aconteceu mais adiante.
Entendi. Ela é uma dança muito, muito bonita, muito apreciada. E como luta, ela é efetiva?
Ela é efetiva. Realmente ela usa, tem golpes que podem até matar, inclusive como ponteira, negativa, biqueira, são golpes mortais, se pegar de jeito, a pessoa morre.
E são golpes que usam mais os pés ou as mãos?
Não, a capoeira em si ela usa mais os pés, mas também não quer dizer que ela não use a mão. A mão é um pouco mais limitada porque precisa de muita proximidade, então como eles usavam muito, tinha que escapar de faca, tinha que escapar de facão e chicote, essas coisas. Então, usavam mais o pé para poder se defender e atacar também.
Além do Brasil, quais outros países que têm praticantes de capoeira?
Bom, a capoeira hoje em dia ela está em todo mundo, né? Ela está na África em si, na Guiné Equatorial, onde eu mesmo fundei um grupo, Camarões, Nigéria, China, Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Canadá. Enfim, ela está em todos os lugares do mundo agora. França, Espanha, ela está praticamente em quase todos os continentes.
Maravilha. E, então, existe um interesse do estrangeiro nessa arte marcial que é originária do Brasil?
Existe. Todo mundo, quando vê, quer praticar, porque realmente é muito bonito, né? Hoje em dia, a capoeira já não é aquela capoeira antiga, que é a capoeira Angola, a capoeira regional. Hoje em dia, é a capoeira mais moderna, né? Que nós chamamos de capoeira contemporânea, porque se mistura mais alguns outros golpes que antigamente não tinham, para poder floreio, que é para poder deixar o jogo mais bonito e mais encantador, assim, para o público, para que eles possam ver. Mas não quer dizer que não seja uma luta também.
Luiz, me fala uma coisa, porque a gente conversou de ginga. Ginga envolve um molejo, uma dança, um jogo de cintura. É possível pessoa de qualquer país aprender capoeira ou ela está mais restrita a alguns grupos de países?
Não tem restrição nenhuma, não. Qualquer pessoa pode aprender, né? Desde que tenha um pouco de flexibilidade. E caso não tenha também, isso é fácil. É só praticar um pouco que vai conseguir um pouco mais adiante.
Então, com prática, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, qualquer etnia, consegue praticar capoeira?
Qualquer pessoa de qualquer etnia consegue praticar.
Ela tem mais flexibilidade.
Isso, porque é aquela coisa, né? Quanto mais você treina, mais você aprende. Então, se você se dedicar ali ao estilo da capoeira que você está estudando, com certeza você vai ter uma desenvoltura muito boa.
E para a saúde, Luiz, como é que é? Porque a gente vê que normalmente os praticantes de capoeira têm um bom condicionamento físico, um corpo bem torneado. Por que que acontece isso?
Bom, porque a capoeira ela é realmente um exercício aeróbico, né? Então, se você quer ter um abdômen bem cortadinho, um bíceps bem rasgado, um corpo bem sarado, você pode fazer capoeira que você vai se dar bem. Todos os exercícios são voltados para isso, para resistência. Então, você vai ter um corpo bem desenhado.
Existe limitação ou recomendação mais para homem, mais para mulher?
Não existe limitação para ninguém. Desde que você tenha capacidade para entender que o jogo é jogo e luta é luta, você pode entrar na roda, pode começar a treinar capoeira. Desde que você seja criança ou seja um avô de 50, 100 anos, não tem problema.
Então não existe limitação de idade?
Bom, hoje a capoeira está dentro das escolas infantis, né? Está dentro da creche. Então, se você tiver um filho com 3 anos que quer colocar ele na capoeira, não tem problema. Desde que o professor ou o mestre seja qualificado para poder dar aula para essa faixa etária, não tem nenhum problema. Agora, o problema está que você tem que realmente acompanhar, né? Porque, às vezes, seu filho está estudando, está treinando com alguém e ele não está qualificado para dar aquela aula.
Verdade. A pessoa precisa realmente ser qualificada para poder oferecer a aula de capoeira. Agora a gente está na China, que é a terra também das artes marciais. Aqui na Ásia, no Oriente, a China tem o Kung Fu Wushu, que é muito famoso. Nós crescemos assistindo no mundo inteiro os filmes de Kung Fu, da escola de Shaolin. E você conhece a arte marcial oriental?
Conheço. Inclusive, eu estava começando a fazer Kung Fu aqui com um colega meu, só que, infortunadamente, ele teve que viajar e agora eu não posso mais continuar. Mas eu conheço, sim, o Kung Fu, o Wing Chun, não sei se você conhece, o que eu estava treinando, né, antigamente, uns 3 meses atrás.
E você pode fazer capoeira e Kung Fu, uma atrapalha o outro ou uma ajuda o outro? Como que
não,
funciona?
Não, totalmente ao contrário. Uma luta sempre vai ajudar a outra, porque quanto mais você tem vivência, mais você tem memória motora, então realmente é muito melhor para você aprender qualquer outra coisa. Seja você, por exemplo, se você entra na capoeira hoje, amanhã você quer fazer Kung Fu, boxe, isso vai tudo agregar o conhecimento, onde você vai ter melhores velocidades de reação e melhor também desempenho, né? Porque você já tem um preparo físico.
Isso é verdade. Em relação aos brasileiros, nós temos casos famosos de lutadores brasileiros que têm um ótimo desempenho nas competições de MMA, o UFC é um grande exemplo. E o Brasil, ele desenvolveu praticamente seu próprio jiu-jitsu, o jiu-jitsu que tem origem no Japão, mas ele se desenvolveu no Brasil de uma forma que se tornou conhecido mundialmente, o jiu-jitsu brasileiro e agora a capoeira. Os lutadores brasileiros, os professores, instrutores, eles são reconhecidos no mundo? Eles são respeitados?
Bom, no mundo da capoeira, o mestre, o professor, o aluno, todos somos todos são respeitados. O problema está que no Brasil a gente tem aquela coisa, né, que infelizmente os mestres de antigamente, né, não estudavam, não tinha direito a estudo, não tinha acesso a conhecimento. Então não temos muitos relatos sobre a capoeira, mas em questão de reconhecimento pela população, realmente sim, existe. Mas eu acho que se tivesse mais pesquisa em prol da capoeira, seria muito melhor, porque assim os mestres também teriam maiores conhecimentos, assim os alunos também poderiam chegar com maiores conhecimentos e desenvoltura também para conversar, para poder falar sobre a capoeira, para poder apresentar, enfim.
Verdade. E me fala uma coisa, mas o brasileiro é uma referência hoje em lutas em vários continentes.
Sim. É, inclusive aqui na China tem um amigo meu que se chama Sérgio Silva. Ele dá aula de kickboxing e de jiu-jitsu. Ele está dando aula particular e também tem duas academias que ele dá aula. Só que essas duas academias, ele dá aula para pessoas que realmente querem lutar no UFC ou MMA.
E por que os brasileiros têm se sobressaído tanto assim nessas competições internacionais?
Bom, primeiro porque quase ninguém conhece, né? Então, quando você faz um golpe que ninguém está esperando, realmente ele vai ter mil vantagens sobre o outro. O rapaz, né, o lutador não está esperando que você vai vir ali com um rabo de arraia ou vir com um martelo solto. Não estão esperando esses golpes.
Então...
Estão esperando ali um direto, uma benção, um martelo, né, que é o preso, uma chapa, mas um rodado eles não estão esperando.
Então o elemento surpresa acaba sendo fundamental aí.
Isso, é o fator fundamental aí para ganhar a luta, fator surpresa.
E hoje os chineses estão começando a conhecer a capoeira, então?
Bom, hoje eu acredito que tem muita gente que já na China que conhece a capoeira até mesmo pelo... Não, então é verdade, muita gente conhece, né, que luta... Que gosta aí de fazer um MMA, que gosta de praticar qualquer arte marcial, ele conhece um pouco da capoeira. Inclusive, eu já me deparei aqui com algumas pessoas que falaram, eu sei capoeira. Eu falei, como assim você sabe capoeira? Aí eu aprendi na internet. Aí faz dois, três golpes lá e faço, não, isso é capoeira. Pô, mas aí eu pego e falo, né, pô, capoeira não é isso não, pô. Capoeira é uma cultura, capoeira tem todo um regimento ali, tem instrumento, tem música. Então você conhece alguns golpes de capoeira. Agora, capoeira mesmo, ainda você não sabe não.
E qual a importância da música para a capoeira? Que a gente sempre acompanha que as rodas de capoeira sempre tem o berimbau ali, às vezes alguns outros instrumentos, e a música é uma parte fundamental da tradição.
Isso. Bom, a música, primeiro porque antigamente, né, os negros, os escravos, eles sempre tiveram isso, de estar dentro da roda, fazendo um samba, ou fazendo qualquer outra coisa, estar cantando. Então, quando eles estão cantando, eles estão contando uma história... Eles estão contando ali o que está passando ao redor de você dentro da roda, ou até mesmo com você dentro da roda. Às vezes você pode estar falando assim, ó, navalha quer me corta, não corta, não, não corta, navalha é a língua do falador, navalha, não me corta não, senhor. Então o que é isso? O que está falando ali? Está te mandando um ditado, ó, você está querendo falar mal de mim? Mas eu sei que, poxa, a sua língua não vai chegar até mim, não vai me cortar, não me atinge, entendeu?
Muito bom. E os seus alunos aqui em Pequim, eles são a maioria estrangeiros, brasileiros, chineses, asiáticos?
Bom, a maioria são chineses, mas tem do México, tem uma brasileira e tem um espanhol.
Bacana.
E tem uma menina do Canadá agora também, começou tem duas semanas. É, eu quero que ficar aqui pelo menos mais uns 2 ou 3 anos.
Isso, intercalando com umas visitas a Minas Gerais, porque afinal vai ter que matar,
né,
a saudade.
Tem que comer o tutuzinho, comer o feijão tropeiro, a couve com angu.
Para voltar mais animado aqui, para ensinar o pessoal. Tá ótimo então, Luiz. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito sucesso aqui em Pequim, e que você tenha cada vez mais alunos chineses e do mundo inteiro para espalhar essa cultura brasileira.
Muito obrigado pela oportunidade aí, e eu espero que um dia você possa ir lá na academia também para poder treinar.
Vai ser um prazer, eu vou lá gingar com vocês.
Beleza, então, muito obrigado.
Tá bom, um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau. Nós encerramos agora o programa Sala de Visitas, nos encontramos novamente na próxima semana.
Além do Horizonte.
Além. Se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee. O 7º Festival Internacional de Filmes de Beijing será realizado entre os dias 16 e 23 na capital chinesa. Além da concessão do prêmio Tiantan, o Templo do Céu, o evento abrange concertos de filmes, diálogo e workshop, sessão de exibição e lançamento de novos filmes. O vice-secretário-geral do festival, Hu Dong, apresentou o evento.
主竞赛单元天坛奖面向全球征集2016年1月1日以后出品的优秀影片。
O prêmio Tiantan está aberto às produções lançadas após o dia 1º de janeiro de 2016. O júri, formado por cineastas internacionais, irão selecionar dos 17 candidatos os 10 para os prêmios Tiantan.
O famoso diretor da Dinamarca, Bill August, assume a presidência do júri deste ano. A sua obra Pelle, o Conquistador, ganhou o prêmio da Palma de Ouro no 41º Festival de Cannes em 1988 e também foi o vencedor do Melhor Filme Estrangeiro do Oscar e do Globo de Ouro em 1989. Além do prêmio Tiantan, a sessão de exibição chama a atenção da imprensa por exibir cerca de 500 filmes com grande diversidade de temas, estilos e culturas. O vice-secretário-geral do Comitê Organizador do Festival de Filmes de Beijing, Zhang Xiaoguang, disse que os filmes exibidos abrangem o melhor dos grandes mestres cinematográficos internacionais.
今年北京展映还将以焦点人物与致敬大师两个单元分别关注三位杰出影人的艺术创作。
A sessão de exibição divide-se em duas unidades, personalidades em foco e homenagem aos mestres. A exibição deste ano vai focar principalmente em três cineastas: a talentosa taiwanesa Sylvia Chang, o norte-americano David Link,e o mestre italiano Michelangelo Antonioni. Temos uma série de ações comemorativas aos 10 anos do falecimento de Michelangelo Antonioni, com a exibição de 3 filmes, desde o primeiro longa Escândalo de Amor até a obra de despedida Além das Nuvens.
No festival serão exibidos também os mais premiados recentes, como On Body and Soul, o melhor filme do Festival de Berlim. Os amantes da sétima arte assistirão ainda aos clássicos, como O Leopardo, do diretor italiano Luchino Visconti, e O Vento Levou e Doutor Zhivago.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. No programa de hoje, gostaria de apresentar o filme My Fair Lady, vencedor de 8 Oscars em 1965, incluindo na categoria de melhor filme. A personagem Eliza, interpretada pela famosa atriz Audrey Hepburn, é uma vendedora de flores. Certo dia, ela conhece um professor de fonética, Henry Higgins, que critica fortemente a fala grosseira de Eliza. Higgins faz uma aposta com seu amigo, o oficial militar Pickering, que ele pode transformar Eliza em uma verdadeira lady em 6 meses. Eliza então muda-se para a casa de Higgins, aprendendo as boas maneiras da alta classe. O que ela sonha? É ganhar um emprego na loja de flores, porque o lugar só contrata moças elegantes. Higgins, enquanto ensina Eliza a falar corretamente a língua, trata a moça com uma atitude fria e arrogante.
Eliza, I promise you you'll say your vowels correctly before this day is out, or there'll be no lunch, no dinner. And no chocolates.
Just you wait in me, Higgins. Just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broke and all that money will all help you damn be funny. Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And your screams to fetch your doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater. Ha ha, Henry Higgins, just you wait.
6 meses passados, Higgins decide levar a Eliza para o baile do embaixador da Grécia para testar o resultado do treinamento.
Our Majesty, the Queen of Transylvania, and His Royal Highness, Prince Gregor.
No invento, eles se encontram com um antigo estudante de Higgins, um especialista fonético que sabe falar 32 línguas e conhece todos os convidados do baile. Como ele não conhece a verdadeira identidade de Eliza, ele acha que ela é uma princesa da Hungria. A beleza e a elegância de Eliza triunfam no baile, chamando a atenção até da rainha.
Charming, quite charming.
E o príncipe convida Eliza a dançar.
Mr. Doolittle, my son, would like to dance with you.
Ao voltar à casa, Higgins celebra a vitória com Pickering, mas ninguém se importa com a angústia de Eliza, que chora por não saber o que ela poderá fazer no futuro. Higgins, que trata Eliza como uma ferramenta para a aposta, diz que a mãe dele pode ajudá-la a procurar um jovem para se casar. Eliza, indignada, responde: Eu vendo flores, não me vendo.
I dare say my mother might find some fellow or other who'd do very well.
We were above that at Covent Garden.
What do you mean?
I sold flowers I didn't sell myself.
Depois de uma forte briga com Higgins, Eliza, que desenvolveu uma afeição pelo professor, sai em uma madrugada da casa de Higgins e volta à sua antiga moradia. No entanto, ninguém a reconhece e todos a tratam como Lady. Eliza percebe que ela não pode mais ficar ali.
Oh, good morning, miss. Can I help you?
Mind if I warm my hands?
Oh, go right ahead, miss.
Yes?
Oh, excuse me, miss. For a second, I thought you were somebody else.
Who?
Forgive me, ma'am. Early morning light playing tricks with my eyes. Can I get you a taxi, ma'am? A lady like you shouldn't be walking alone round London this hour in the morning.
No, thank you.
Os 6 meses de treinamento na casa de Higgins mudou completamente Eliza, não apenas o seu sotaque grosseiro, mas também a maneira de ser e o seu caráter. O professor Higgins faz Eliza reconhecer seu próprio valor, como ela própria diz. A diferença entre uma vendedora de flor e uma lady não consiste em como ela atua, mas na maneira como ela é tratada pelos outros.
You see, Mrs. Higgins, apart from the things one can pick up, the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how she is treated. I shall always be a flower girl to Professor Higgins because he always treats me as a flower girl and always will. But I know I shall always be a lady to Colonel Pickering because he always treats me as a lady and always will.
Eliza mudou também o Professor Higgins, uma pessoa fria e indiferente que decide viver em celibato.
I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've been accustomed to the tune that she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now.
Depois de sair da Eliza, ele começa a perceber a afeição que nutre pela moça. No quarto onde Eliza praticava a pronúncia, Higgins liga a máquina de gravação para ouvir sua voz. Os momentos passados com a Eliza surgem na mente do professor. Enquanto ele está mergulhado na saudade, o pensamento dele é interrompido pela voz real da Eliza, que diz em tom de brincadeira: "Volto depois de lavar minha face e mãos." Uma referência à sua antiga imagem descuidada como vendedora de flores.
I'll wash my face and hands before I come, I did.
Eliza? Where the devil are my slippers?
O filme My Fair Lady é adaptado da peça Pygmalion do dramaturgo George Bernard Shaw. Pygmalion é um rei da ilha de Chipre na mitologia grega. Ele fica decepcionado com a falta de virtude das mulheres e decide viver em celibato. Um dia, Pygmalion faz a escultura de uma mulher de acordo com seus padrões ideais e se apaixona por ela. Pygmalion pede a deusa Afrodite que transforme a escultura de mármore em uma mulher de carne e osso, com quem Pygmalion se casa finalmente. O filme que segue a história de Pygmalion é uma controvérsia da mitologia antiga. No conto grego, a escultura da moça ocupa uma importante posição no coração de Pygmalion, que chega a abandonar seu conceito de valor para se casar com ela. Eliza, no entanto, não tem o mesmo peso no coração do professor Higgins. Apesar de sua mudança na aparência e na fala, ela será sempre uma vendedora de flores para Higgins. Por isso, podemos ver que no final do filme, quando Eliza regressa à casa de Higgins, o professor a cumprimenta com a pergunta: "Cadê meus chinelos?" Além da interpretação dos atores, as lindas músicas também são um dos fatores que garantem o sucesso do filme. Por fim, vamos apreciar a canção Wouldn't It Be Lovely.
It's rather dull in town, I'll think I'll take me to Paris. The missus wants to open up the castle in Capri.
Me doctor recommends a quiet summer by the sea.
Wouldn't it be lovely?
All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. For me to eat, lots of cold, making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring. Over the windowsill, someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, 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 lovely?
Somewhere far away from the cold night air, with one enormous...
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Você 的母语学汉语每日汉语
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好，eu sou Raimundo. Na lição passada, nós tivemos uma refeição deliciosa no restaurante chinês. Eu acho que é realmente necessário rever as palavras-chave. Serão muito úteis futuramente.
Ok, vamos começar com essa daqui. Qual é a especialidade da casa de vocês? 你们有什么特色菜？
你们有什么特色菜？
你需要刀叉吗？ Você precisa de garfo e faca?
你需要刀叉吗？
Se você quiser perguntar para chinês, você aceita chá preto? Você poderá perguntar da seguinte forma. 请问你要红茶吗？ Você quer chá preto?
请问你要红茶吗？ Você quer chá preto?
A última frase. 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta. Ok, foi o suficiente para a revisão. A seguir com o diálogo completo da lição 13.
你们有什么特色菜？
烤鸭。你喜欢吗？
喜欢。你需要刀叉吗？
不，我想试着用筷子。请问，你要红茶吗？
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Essa foi a toda a revisão da lição passada. Agora vamos para o tema de hoje.
请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
Eu acho muito legal que em Pequim você pode experimentar comida de diversos lugares da China. Há inúmeros restaurantes famosos, mas às vezes nós temos que aguardar uma mesa vaga nos horários de pico, como meio-dia às 2 da tarde ou das 5 às 8 da noite.
É verdade. E eu sempre escuto, por favor, aguardem um momento.
Sim, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
请 por favor.
请
你们 vocês.
你们
等 esperar, aguardar.
等
一会儿 momento, instante.
一会儿
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。Por favor, aguardem momento. Agora vamos para o primeiro diálogo.
请你们等一会儿。
我们要等多久？
大概半个小时吧。
De novo, Jinjin, esperar em chinês é 等, certo?
Isso. E momento em chinês é 一会儿。
E se eu quiser saber quanto tempo precisamos esperar?
Você pode dizer 我们要等多久。
我们要等多久。
我们 nós
我们
要 precisar
要
等 esperar
等
多久。Quanto tempo?
多久?
我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
Aqui vem a primeira conversa novamente.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
Oh, legal. Finalmente chegou nossa vez de sentar e apreciar a comida gostosa. Então, como seria em chinês se eu quiser perguntar A comida está gostosa?
Você pode dizer 味道怎么样?
味道怎么样?
味道 é sabor.
味道
怎么样? Como está?
怎么样? Juntando, 味道怎么样? A comida está gostosa?
Muito bem.
Claro que está deliciosa. Como falo isso?
Aqui está. 真的很好吃。
真的很好吃。
真的 realmente, de verdade.
真的。
很 muito.
很。
好吃
deliciosa, gostosa.
好吃。
真的很好吃。
真的很好吃。Está realmente deliciosa.
味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
谢谢，我吃饱了。
Depois de tantos pratos deliciosos, estou cheio até aqui.
Sim, graças à hospitalidade chinesa.
Mas, às vezes, é realmente necessário demonstrar que você está satisfeito, senão continuam colocando comida no seu prato.
É verdade. Então, você pode falar assim, 我吃饱了。
我吃饱了。
我, eu.
我。
吃, comer.
吃。
饱, satisfeito, cheio.
饱。
了, é a partícula. O verbo de algumas sentenças da língua chinesa não mudam. A partícula é normalmente atodada para expressar uma ação que será completada ou já aconteceu. Por exemplo, 我吃饱了. Aqui, a partícula 了 mostra que a ação já terminou.
了.
我吃饱了.
我吃饱了. Estou satisfeito.
我吃饱了. 这里的菜真的很好吃.
Novamente, estou satisfeito em chinês é 我吃饱了。
我吃饱了。
Está realmente deliciosa. 真的很好吃。
真的很好吃。
E se você quiser perguntar, a comida está gostosa, você pode dizer, 味道怎么样?
味道怎么样?
Se tiver muita gente esperando na sala de espera do restaurante, você provavelmente vai querer saber quanto tempo precisamos esperar. Então, como você vai falar?
我们要等多久?
Perfeito. 我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A última frase agora. Por favor, aguardem momento. Em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
Aqui vem a conversa completa.
请你们等一会儿。
我们要等多久？
大概半个小时吧。味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que não tenha deixado dúvidas. Agora, vamos ouvir Dicas da Cultura Chinesa.
Os chineses costumam diferenciar a cultura deles com a dos ocidentais descrevendo, por exemplo, o chá e o café. Por milhares de anos, a bebida que melhor faz lembrar a China definitivamente é o chá. Ele surgiu na China há cerca de 5 mil anos. A temperatura das partes sudeste e oeste da China são mais propícias para a plantação do chá. No passado, as ervas eram exportadas para os demais países da Ásia e da Europa através da antiga Roda da Seda. Atualmente, o chá em muitos países tem um nome parecido com a palavra chá em chinês, chá. Comparado ao índice notável da produção do café em outras regiões, a produção de café na China é insignificante. A primeira fábrica de café foi inaugurada em Shanghai em 1935, mas foi só em meados dos anos 1980 que os chineses desenvolveram o café instantâneo em unidades.
Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, estou satisfeito em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripor@gri.com.cn.
Para mais informações, por favor, acesse nosso site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.